E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 117. Eu sou o Blas Júnior e eu estou aqui com o Carleiro Neto.
Saudações.
E Yuri Guimarães, tentando lembrar a ordem.
Aí, rapaz, é isso aí. Meu nome é muito esquecível, eu sou uma pessoa esquecível.
Não, na verdade, tô tentando lembrar a ordem.
Ah, tá.
Rafaela.
Não era o Carlírio que ia ser o rosto?
É verdade, eu fiquei um pouco
Aqui
pensando
ele
nisso
vai
aí.
tocando. Quando ele ficar ausente, daí eu assumo.
Não, não, não. Assim que passar a apresentação, você assume.
É isso aí, hein?
As bombas, é isso aí.
Ok, oi, gente.
Também tá aqui o Luke.
Eu realmente não sei qual é o tema, mas tô aqui.
É
Eu
isso
vou
aí.
descobrir junto com vocês.
Chega daí, Luke, num momento como esse, qual seria o tema mais óbvio possível para fazer um podcast?
O Bolsonaro é um lixo?
Não, que não seja
Sim,
relacionado ao
é
anime ainda.
um ótimo tema, é um
É,
ótimo
que
tema.
ainda seja relacionado ao anime.
Ah, que seja relacionado ao anime?
É.
Quais personagens bateriam no Bolsonaro?
Ah, esse é um ótimo tema.
E que não
Esse é um
seja
ótimo tema.
relacionado
A
à
política.
política e nem ao Bolsonaro.
Quais personagens bateriam no Bozo? Naro?
Mas aí você só tá mudando o apelido dele, né?
No Jair, quais personagens
Cara,
bateriam no
eu fico
Jair?
com muita curiosidade. Será que a gente tem algum ouvinte que gosta
Pode
do
ir embora.
Bolsonaro?
Vai embora.
Não, vai
Será, mano?
embora. Aqui é tudo comunista aqui, não, sacanagem.
Tem três ouvintes.
Eu
Se
não
um
sei.
deles
É?
for Bolsonaro, pode ir embora. Fica com dois.
Aqui é tudo comum, né, gente? Aqui é tudo.
Aí todos eles são Bolsonaro, todos eles vão embora. Mas o importante é que eles
Caralho,
estão gostando.
imagina,
Mas é um
maluco. Seria
absurdo.
doido.
Assim, não tem como uma pessoa que escuta o nosso podcast não saber o nosso posicionamento, pelo amor de
É
Deus.
verdade, é
Isso é
verdade.
verdade.
É
O padrinho literalmente me chama de camarada Yuri, porra.
Gente, é sério que a gente vai falar de política aqui? Sério mesmo?
O
Claro, já
Goku
estamos
seria
aí,
amigo
ó.
do Bolsonaro? Esse é o tema do podcast.
O Goku seria amigo do Bolsonaro?
Não.
Acho que não.
O Goku se
Mas
tornou vilão pra caralho.
É verdade, é verdade.
Goku não seria amigo do Bolsonaro, mas ele sairia na rua. Ele
Ele
nunca.
sairia na rua.
Ah, o Goku sairia na rua, com certeza. O Goku
Que ele
sairia.
tem
Ah,
medo de
ele estaria
injeção.
voando aí agora comendo morcego.
O Goku ia infectar todo um planeta.
Não, e a Titi ia falar: Filha da puta, não sai da rua. E ela ia ser como a chata da história. Nossa, Titi,
Sim.
você é muito chato. E tipo, a Titi é a mais correta de todas. Tipo, ela só quer que o Gohan estude.
E
É verdade,
ela
sim. É a melhor pessoa.
lembre-se: o Goku, ele morreu. A primeira, nossa, fora a vez que ele se matou, foi porque ele tava doente.
Meu pai, o Gohan chegando na escola. Ô, gente, desculpa aí, é que meu pai se matou hoje.
Você
Eu vou...
se matou?
Você se lembra disso, né? Que tipo, o Goku foi pro espaço, né? Depois do Freeza, e aí voltou pra Terra e morreu porque tava doente. Aí o Trunks do futuro veio pra trazer o remédio.
Pois é, olha aí, é verdade.
E aí o Goku não tomou remédio.
Não.
Ele toma, ele tomou.
Não,
Porque ele tem
ele
físico de atleta,
ele
porque ele tem
não.
físico de atleta, seria rapidinho.
Então, ele não toma o remédio, e
Ele
aí,
passa
como
mal.
aparecem os androides, eles lutam, aí ele passa mal, e aí ele toma o remédio.
Não, aí dão um remédio pra ele. Ele não tomou de nenhuma maneira, ele tá
É
desmaiado.
verdade, é verdade.
Enfim, gente, continua a apresentação de laço.
Cara, você tem que lembrar que no final da Saga Cell ele diz: Eu vou ficar morto. Por que que vocês ressuscitaram ele? Pra quê? Boa. Enfim, né?
Claramente, o Goku
Voltando
tinha
ao
pensamento
assunto,
suicida.
Luke, qual seria o tema totalmente não ligado com a política, mais óbvio para fazer um podcast?
Coronavírus.
Isso.
Coronavírus, tá relacionado ao
É isso aí.
coronavírus.
É isso. Grande Corona-chan.
Vai
Cara, que
aparecer na segunda temporada de Cells Network. Eu tenho fé.
Preciso da Corona-chan.
Já falei, tem que aparecer como um monstro. Enfim.
Vai matar as plaquetas inteiras, pô.
Enfim, né? Ah, e
Deve
assim,
ser
ó.
tipo aquele episódio do Influenza, entendeu? Porque é,
Depois de
tipo, meio
tudo
parecido.
isso, eu queria dizer que a Jojo também tá aqui.
Oi, gente, boa noite.
Era em que momento ela ia ser apresentada, mas tudo bem.
Aí eu lembrei.
Ele não apresentou o Luke também, mas.
Já apresentou. Eu
Eu,
apresentei
não, a gente
o Luke.
parou exatamente porque eu apresentei o Luke.
É verdade. De acordo com essa mensagem do Vilas, nem deveria.
E temos que apresentar o cachorro que tá latindo ali no fundo também.
É isso aí.
Obviamente é no Yuri, né? Como sempre.
Mas não aqui, é no. De novo, é no térreo. Eu moro no terceiro andar, gente. Desculpa aí.
Nossa, esse cachorro é poderoso, hein?
Ah, demais.
A meu cachorro também, quando late, todo mundo escuta.
Gente, bora.
Será que alguém vai dar o nome de cachorro de Corona? Fica aí.
Por favor. A Rafa tá com chicotinho, maluco. Ela tá batendo na gente.
É porque eu trabalho amanhã, ao contrário de vocês. Ou melhor, o Luke também vai trabalhar amanhã.
E o chefe da Rafa tá com o chicotinho na
espalha. Eu quero deixar bem claro que o João Paulo falou aqui que o coronantinho seria o Yandere. Mas, enfim... Ele perguntou, na verdade, né?
Eu tô dando graças a Deus que ninguém tá fazendo uma associação aqui com uma certa marca de um certo produto que se chama Corona. Ainda tô dando graças a Deus que ninguém tá
associando. Minha cerveja de Corona.
Grande cerveja.
A pessoa de outra coisa. Ai, tá.
Aliás, eu fui quando eu fui lá pra viagem de Taubaté e quase peguei o Covid.
Tá, vamos começar o podcast, né? Vamos começar o podcast. Porque senão a Rafa dá na gente.
Enfim, né? Então tá, então a gente vai fazer sobre o tema, obviamente, que um participante escolheu e não está aqui. Porque é assim que acontece, né?
O André! É mesmo.
O tema dele foi escolhido, ele não tá aqui. É isso aí.
É isso aí.
É sempre assim.
Então... acontece muito. Já teve vários temas que eu escolhi e eu não tava aqui.
Então a gente vai ter o mais óbvio, mais óbvio possível, que é anime pra você ver na quarentena. Então. Vamos lá. Porque não tem comentários. Essa edição não teve comentários na edição passada.
É isso aí.
Aliás, eu queria começar só pedindo rapidinho desculpa que não teve turnê semana passada, mas é porque realmente não dava.
Tá difícil,
semana gente,
tá
que difícil. Vem é pra ter o turnê que era pra semana passada. Não vou dar certeza. Então, apesar de estarmos em quarentena, eu pelo menos não tô de férias, trabalhando que nem um couro. Enfim.
E vocês acabaram de descobrir que eu também não tô mais em quarentena.
Eu tô em quarentena, mas eu tô trabalhando em casa. Enfim. Vamos lá, a gente vai falar sobre o tema e a partir de agora o Carlírio é o host.
Agora fundo que eu dei podcast de uma vez, é isso aí. Então, saudações, gente. Vamos começar então o que eu dei podcast de número 117. Onde vamos falar, como o Vilazo bem adiantou, sobre animes para assistirmos nessa época difícil de quarentena. Só existe uma regra básica entre todos os participantes aqui, que a gente discute lá no grupo do WhatsApp, que é a seguinte: vamos escolher animes calmos, legais, que divirtam, que...
Felizes.
Felizes, que desestressem, exatamente. Animes que a gente pode ser de uma boa num período como esse e ficar, cara, agora tô me sentindo um pouco melhor. Ou que você vai dar muita risada, ou que você curte a história, qualquer coisa assim, né, tá valendo. Fora isso, não há nenhuma outra restrição. Pode ser filme, OVA, ou na série de TV, qualquer coisa. Né? O importante é relaxar a mente, certo? É isso que conta, é isso que vale. Propositadamente, vou deixar o Vilazo por último, só pra vocês saberem, tá?
Eu acho que talvez o primeiro seria melhor, né, não?
Poder se livrar logo.
Pra ter melhor. A probabilidade maior possível de eu não estar na hora que a gente me chamar.
Exato.
É isso. Ela não vai estar aqui na hora que chamar, vou botar por último.
Exato. Porque assim a gente evita esse
negócio. Não tem problema, você vê ter as odds. Tava pensando numa outra coisa aqui, mas tudo bem, não tem problema.
Tá vendo? Eu já falei, gente. Problema. É a mania do padrinho de censurar o pessoal daqui do podcast.
Quem eu tô censurando?
Não é não, Ian?
Quem eu estou censurando?
Não é não, Ian? Olha pra aí, tá vendo? Sempre.
O Ian tá Palhaço. Sendo muito citado nas últimas edições, deixa eu te falar.
É muito triste, muito triste. Toda vez o padrinho censura o Ian.
Então, já que vocês querem assim, né?
Eu não entendi então, essa piada, JP. Depois você me explica, por favor.
Já que vocês querem assim, vamos lá então. Porque a minha ideia inicial era deixar a Rafaela pro primeiro, dela ficava no podcast até ela, onde ela pudesse ficar.
Uhum.
Essa era a minha ideia.
Foi na ordem ela e eu. Pronto.
Não, pode ser.
Que choradeira. Mas tudo bem, vamos lá então.
Caralho, o Carlírio é ditador, velho. Carlírio...
Demais.
Começou do mal pra caramba. Então vamos lá. Rafaela, começa então um podcast. Faça uma indicação de um anime que você ache justo pra ser visto numa época como a que nós estamos vivendo atualmente.
Bom, é o seguinte. Eu não tinha anime pra escolher. Então eu fui lá no Malgref, que vocês devem conhecer, que ele faz... Pega ali a sua lista do mal e faz vários gráficos com tudo bonitinho. E aí eu pensei, bom, um anime que deve ser tranquilo, que deve dar que deve ser feliz, essas coisas, provavelmente deve estar dentro da tag de Slice of Life da vida. Então eu só cliquei pra ver quais Slice of Life eu assisti. E aí eu escolhi um desses. No caso, ou melhor, eu escolhi três, porque eu não sabia exatamente qual deles escolher. Porque eu escolhi um total comédia, um que era mais fofinho, e um que ele é uma história mais completa, né? Que ele tem drama, tem romance, tem tudo, mas ele é legal de assistir. E aí, na verdade, eu ainda não decidi qual dos três eu vou falar. Mas então eu vou focar no que é mais completo, acho que vale mais a pena, até porque ele é maior, ele é o maior deles. Eu escolhi Ginosage, Silver Spoon, da mesma autora de Fullmetal Alchemist, que é um anime da Escola da Fazenda, na Escola Técnica, no caso.
Saudades daquele anime porquinho, legal. Dó daquele porquinho, viu? Saudades.
Bom anime.
Eu gosto do episódio que eles descobrem de onde vem o ovo.
Não, é eles descobrem, é o protagonista descobre. Ele fica totalmente extasiado quando descobre que o ovo sai da cloaca da galinha.
Não,
ele fica,
pô, ele sabe que o ovo sai de lá. O problema é que ele nunca viu saindo. E aí, quando ele vê, ele pensa: nossa, mas é no mesmo lugar que passa a bosta junto. Aí ele fica meio doido.
Muito bom esse episódio.
Sai da onde é o ovo, gente?
Da cloaca.
É da cloaca.
Da cloaca. Anyway.
Não como mais ovo. É possível.
Foi isso que o protagonista pensou quando foram servir arroz com ovo pra ele. Ficou, cara, eu vou comer isso aqui é nojento. Olha de onde sai, não sei o quê.
É uma
menstruação. Aí quando ele tava com fome, foi.
É uma menstruação gostosa demais.
Ó, eu iria fazer alguma analogia com o ser humano, só que aí eu fiquei pensando, ninguém come bebês, então é melhor deixar pra lá.
É uma menstruação
gostosa. Aí a gente vai pra Rafinha Bastos, aí fica pesado.
Nossa!
Caralho, o Yuri sempre...
Ele puxou do inferno isso, meu Deus.
Pelo amor de Deus.
É assim que eu funciono, gente, é assim que eu funciono.
Ok, a Silver Spoon tem duas temporadas, cada uma com 11 episódios. O mangá já está em...
Rafinha Bastos. Hã? Como é que a gente foi de Silver Spoon para Rafinha Bastos, gente?
Porque você que mandou!
A culpa é tua, seu infeliz, foi você que fez isso, pô!
Desculpa, irmão.
O Yuri é a pessoa que faz a piada e não pergunta. Não, mas quem foi que fez a piada, né?
É verdade, eu sei como que a gente conta.
De qualquer forma, voltando. Tem duas temporadas, tudo bonitinho, feito pela A1 Pictures. E, como eu já falei, é um mangá da mesma autora de Fullmetal Alchemist. Se vocês que assistiram Fullmetal Alchemist sabem que ela é uma pessoa que faz um ótimo enredo, mesmo que Silver Spoon seja sobre uma escola, vida escolar, né? Slice of Life dentro de uma fazenda. O enredo é ótimo.
Slice of Life, comédia, né?
Pois é. Slice of Life, comédia, drama, romance, tem tudo.
Eu acho que vale a pena aqui caracterizar que o protagonista ele foi para essa universidade no campo para contrariar o pai dele, para provar pro pai dele que ele podia ser útil de uma maneira muito alta para a sociedade. Que ele sentia, ele sentia, não que isso tenha sido a boca do pai dele, mas ele sentia que pro pai dele ele era um nada, um zero à esquerda. Então ele resolveu se provar que ele podia ir além. Eu acho que ele foi um pouco além do que precisava, mas ele acabou saindo bem no final.
Eu acho que ele não foi lá para se provar, eu acho que ele foi para lá para fugir. São dois aspectos diferentes.
Pode ser.
O Hugo, ele estudava numa escola preparatória para vestibular. Porém, ele vivia só para estudar por influência do pai dele, que disse que ele tinha que estudar. O pai dele tem uma cara muito assustadora, inclusive. O design é ótimo. E ele foi entrando em, como a gente fala hoje em dia, que é...
Burnout?
Que a gente trabalha demais.
Burnout,
muito obrigada. Ele foi entrando basicamente numa sessão de burnout dele, da vida. E então, o professor da escola anterior dele recomendou que ele entrasse nesse ensino médio em Hokkaido, porque é uma escola que tem, como é, dormitório, mas para poder ele ficar longe da família dele. Porque a influência negativa dentro da vida dele era a família dele. Então, ele foi para lá para fugir. Pelo menos esse foi o meu entendimento quando eu assisti a série.
Porque ele é professor.
Pode ser.
Mas aí você falando não parece fugir, parece mais...
Descansar.
É, eu acho que descansar...
Pegar as energias de volta.
Descansar ou então até mesmo se curar, na verdade. Uhum.
Dito isso, eu acho que o correto é fugir mesmo.
Caraca, olha, esse é Vlasio. Eu só queria dizer que Vlasio não acredita em terapia, gente. É isso aí mesmo.
Fez terapia, cara.
Eu acho que a situação da Rafaela foi muito feliz, porque Gino Sade ou Silver Spoon, se preferirem, é realmente um ótimo anime, as duas temporadas, sem exceção. Só que ele ainda assim é um anime que tem uns momentos que você fica meio, hã? Tipo aquele clube de quatro integrantes que eles adoravam tetas de vaca.
Não. Vacas, vaca inteira. São vacas holandesas, não é a teta da vaga, não, Cali. Não vem.
Olha esse padrinho.
Cara, o anime,
desculpa. Era concurso de beleza de vacas.
Desculpa se no anime focaram mais em ficar falando das tetas. Podia não, ser a vaca inteira, mas focavam falando das tetas.
Não, mas eles falam várias vezes. É o clube de vacas holandesas.
Aconteceu.
Vilazo, você saberia distinguir uma vaca normal de uma holandesa?
Não, mas eu também não faço parte desses clubes, né?
A vaca holandesa tem trancinhas loiras.
usa tamanco também na vaca.
A vaca holandesa é mais libertina.
E sabe fazer e sabe fazer o delay.
Né?
Nossa senhora.
Okay. Ela come outro tipo de capim.
Pra encerrar da minha parte, muitos personagens memoráveis nesse anime, que nem o diretor, que era extremamente baixinho, tinha o Nakajima, que era professor com cara de
queijo,
que ele adorava queijo, né? É, tinha a Yanada, tinha a estudante Yanada, que ela queria... Tudo referente à carne era com ela. Carne. Não sei o que, ela quer provar, ela quer fazer, porque ela quer tocar a empresa do pai dela no futuro. Tudo com carne. E a minha personagem preferida, que é Yoshino, que adorava tudo que era derivado do leite.
Uhum. Leite era que foi pra França.
Que acabou indo pra França, exatamente.
E o cara de cabeça de tigre?
Então, só para que vocês já não tenham entendido.
O cara de cabeça de tigre e roupa de fazendeiro. É isso aí.
É um slice of life.
É uma piada cordial, interna já, isso aí.
Super tranquilo.
Sei.
É, e o Vilas tá me cortando.
Mansplaining é foda.
Main interrupting.
Ai, meu Deus do céu.
O aplicativo.
Internet.
Não, o aplicativo. Eita, pronto, voltou. Voltou, pode falar.
Ô, louco, bicho. Ok, voltamos. Sim, se eu fosse resumir a história, seria a jornada de conhecimento do Yugo, né? Porque como ele viveu a vida toda dele, até aquele momento, já que ele só deve ter 15 anos, é tudo bem, ou 16, que é primeiro ano do ensino médio, mas bem, não importa. É, ele viveu todo esse tempo só estudando, só, sempre focando em estudar, então ele não tinha hobbies, ele não tinha amigos, ele não tinha tempo livre, ele só vivia para estudar. É, a partir do momento que ele foi para lá, foi que ele começou a fazer outras coisas. Foi que ele começou a fazer parte de um clube, quando ele percebeu que estudar... o forte dele é estudar, porém, estudar balanceado, né? Para poder saber fazer as coisas... Ui, mosca. Foi mal. Saber poder... fazer as coisas do clube, como também sair com os amigos dele, como também fazer atividades recreativas dentro da própria escola. Tem um episódio muito específico que eles fazem pizza por lá. Também tem um episódio onde o professor que recomendou a escola para ele vai lá visitar a escola para saber como ele está indo. Uhum. Tem vários episódios assim, que são... É uma história muito tranquila, e você vai se apaixonar por todos os personagens, porque todos eles são ótimos. E... tem o mangá. Infelizmente, o mangá, ele meio que vive saindo e entrando de atos por problemas médicos da Arakawa, sensei, mas ele já tá na fase final, então acho que vale a pena se você terminar o anime e sentir que tava precisando de algo mais, ir pro mangá.
Eu sei que vai ter uma última temporada quando terminar o mangá.
Eu bem queria, mas não sei. E não vai, uma só não dá, não. Tem mais.
Eles resumem, eles fizeram 50 capítulos de Hanoe e Aratém nos episódios, pelo amor de Deus.
Bom, é só isso. Vamos nós.
Quer dizer que o cavalo é o melhor personagem.
Ok, tudo bem. Voltando então, obrigado, Rafaela.
Então,
vai aí, Vilazo, indica pra nós um anime que você acha digno de ser visto nessa época.
Então, o Luke, ele fez sacanagem porque ele meio que... ele antecipou a minha ideia.
Que isso?
Coisa.
O que, dá um soco no Bolsonaro?
É o ir de carro diminuir, pô.
Olha aí.
Então,
esse seria um bom personagem pra jogar o Bolsonaro. Que
tem porra, a quarentena pessoas... vai demorar pra caralho mesmo.
Assim, como as pessoas têm que ficar em casa aí bastante tempo. Então, e eu acho que anime de esporte são bons, que eles empolgam você e tal.
É só
então,
porque eu ia falar o anime de esporte também, cara. Sacanagem.
Olha aí, e aí eu pode falar. Queria indicar.
Olha a vez.
Eu queria indicar um anime de esporte. Que é meu preferido, que é Hajime no Ippo.
Olha aí.
E, assim, ele tem 3 temporadas? 4? 4? 3 ou 4?
Não precisa saber. Não sei.
Acho que são...
A primeira é bem grande.
3 temporadas. A primeira tem 64 episódios. Então, a primeira temporada é bom que você pode assistir ela. E ela meio que conclui um arco completo, né? As outras temporadas são meio que partes bem
pequenas. Nath, teu ventilador tá... Peraí, Nath, teu ventilador, por favor.
Tá, desculpa.
Então, mas então,
tá muito quente.
Você vai acompanhar nessa série a trajetória do Ippo e o Makunouchi Ippo, que é esse que começou adolescente, né? E ele acaba, por um certo motivo, descobrindo o mundo do boxe e começando a praticar. E você vai ver ele até o, vamos dizer que o auge, assim, entre aspas, né? Porque tem muita coisa ainda pra acontecer. O mangá não acabou e é gigante, inacreditável, tem mais de 1000 capítulos.
Já vai pra 1300.
Olha aí. Embora sejam capítulos bem rápidos, tá? Mas é difícil indicar. Mas 1300 já é difícil indicar. Mas o anime é bem legal, vale a pena. Tudo que tem no anime, os OVAs também são muito bons. O filme é muito bom. Enfim, né? Uma história que ele vai envolver tanto a parte emocionante do esporte, quanto... O Ippo é um cara super gente fina, cara. Então é muito difícil você não torcer com ele. E é muito legal que ele é exatamente aquele tipo de anime de esporte que, tipo... Como são lutas, obviamente, de boxe um contra um, ele sempre constrói muito bem cada um dos adversários, sabe? Então, e tem vários que são personagens recorrentes, então eles vão e voltam. Tem o Sasuke dessa série, que não é tão ruim quanto o Sasuke. Mas tem romance. Romance muito maravilhoso.
Que diabo de barulho é esse, gente?
Não sei. Eu
não sei, não.
Aqui não é.
Aqui não é. Tá
aqui não é, não.
Aqui não
eu tô ouvindo também.
Então deve ser a Joana.
Mas eu tô com ar-condicionado. Você tá escutando lá?
Agora tá deu uma estourada no teu microfone monstro agora.
Agora que eu percebi, é a Joana.
Então, o Hajime no Ippo é uma série que é muito boa de se ver e eu acho que ela é indicada pra todo mundo, cara. Eu acho que todo mundo assim, pode gostar, porque ela tem várias coisas que... Tipo, são ganchos interessantes para pessoas que gostam de gêneros muito diferentes e tal. Eu acho que só, talvez, quem gosta muito de shoujo, não tem tanto shoujo. Tem romance, mas não é tão ganho assim. Quem gosta de comédia vai adorar. Tem o Takamura, que é o grande lutador ali do clube de boxe de Yopo, participa, né? E que é um cara mais absurdo dos engraçados. O Yuri está muito bem com ele, com certeza. Porque às vezes faz umas piadas nível Yuri.
É por isso que eu gosto dele, é maravilhoso. Deve
estar com a tem uns outros personagens também que são todos muito engraçados. Adoro o carinha que foi a hoje, que tem o Kaeru Punch. É muito bom.
E a olhadinha pro lado.
A olhadinha pro lado é maravilhosa, cara.
Só que pra você ver a olhadinha pro lado, você tem que ver 35 mil episódios.
É, infelizmente é. Ah, mas pra você ver o golpe especial de Ippo que aparece na segunda abertura, você também tem que ver não sei quantos episódios, né? Enfim, e tem drama também, obviamente. E é uma puta série, é muito foda, assim. O anime é muito bom, o mangá é muito bom, eu acho que provavelmente se você assistir o anime, acredito que você vai gostar, você vai querer ver as outras duas temporadas, que também são muito boas, mas eu sei lá, eu indico bastante, assim, pra todo mundo. Hajime no Ippo.
Hajime no Ippo é o meu mangá favorito. É um dos meus animes favoritos. Mas é, tem que ter vontade. Esse é o problema.
Tem. É bem grande.
É bem extenso, né? Daí você...
Sim.
Tem coragem pra cá. Mas eu sou o cara que comecei a ler hoje... Hoje não. Anteontem.
Relê. E você nem gosta. Então.
Nem gosto, mas tô lá. Então eu sou um tipo de pessoa que tem bastante paciência.
Não tem a ver com o Hajime no Ippo, mas Luke, por que você tá fazendo isso com você mesmo, cara?
Porque eu tenho que descobrir porque as pessoas gostam dessa merda.
Luke, você não vai entender isso, porque tipo, tem um monte de anime que o pessoal gosta e mangá que você não vai descobrir. Por exemplo,
é verdade.
Boku no Hero. E você já tá desistindo, né?
É, mas eu gostei em um momento, então eu entendo porque eu gostava de Boku no Hero.
Ah, mas você não gosta de uma pista, nem a saga dos maiores, a luta pra salvar o Ace?
Mas eu não vi. Então,
você não viu?
Mas
ali até a Nami. Agora eu parei da Nami e tô indo pra frente.
Não, é porque realmente a partir da Nami que fica bom, pelo menos pra mim.
Você viu os capítulos mais novos?
Ah, mas os capítulos mais novos eu leio porque tem que passar as figurinhas.
Porra!
Ah, caralho.
Deixa.
Vi One Piece até a Nami também, que é o arco da família dela lá com os tubarões, depois eu acabei parando de assistir.
Porra, o One Piece começa a ficar bom depois também.
Exato, ele começa a ficar bom depois da Nami, tipo, aí depois... depois
gostou da baleia, Luke?
É, né?
Tô triste, baleia, eu me emocionei com a baleia.
Tá vendo? Então, é daí pra frente agora.
É.
Deus. Essa merda aí que tem pra hoje. É, mas enfim...
Enfim, então, essa foi a indicação de Vilásio. Continuando então com o nosso tema central do podcast, vamos agora para ele próprio, Luke Lucas. Vai lá, Luca, arrebenta com a tua indicação aí.
Então eu recomendo aqui Berserk, um anime tranquilo de ver. Você vê, você vai ficar assim, caraca, a humanidade é boa demais.
Peraí, Luke, qual o momento de Berserk é o mais tranquilo? Qual é o momento?
Assim, tem um momento que tem um eclipse que é de boa.
Eu queria dizer...
A era de ouro, é a mais tranquila.
Eu queria dizer que Berserk... É, você vai tentar ver, porque a qualidade da imagem desse anime é inacreditavelmente
ruim. Não. Se você, vê os filmes, é bom. O filme é bom.
Não, o filme não é bom, não.
O filme é bom.
A
comunidade do Orkut de Berserk, me odeia até hoje.
O filme é bom.
Porque eu falei mal do Berserk.
O filme é bom, gente.
Assistam os filmes.
Mas eu realmente, assim, se quer Berserk, lê o mangá.
Mas essa realmente é a tua indicação, Luke?
O mangá é a melhor coisa.
Claro, é mó tranquilaço.
Olha, tranquilaço, realmente.
Você vê assim e fala, caralho, que legal que um ser humano desenhou isso. E gosta de Idolmaster. É, claramente.
É uma inspiração, você consegue ver a inspiração ali em Berserk. Toda a inspiração do negócio, dos nobres lá em
Berserk, esse é japonês de Idolmaster. Esse japonês está bem demais da cabeça. Ele
tá,
gosta
de
Não, vou falar de um isekai aqui, para recomendar um isekai para vocês, que é o Hataraku Mao-sama.
É bom.
Maravilhoso.
Que ele é tecnicamente um isekai.
Ele é um isekai ao contrário.
Assim. O isekai da época que não se falava em isekai.
Que é o Mao Sadao, que é o Satã, né? Ele é um Satã, Satanás.
Isso me lembra de SMA, de você e o Evilásio discutindo sobre. Não era Satã, virou Sadao, essas coisas assim.
Grande Sadao.
Ele não pode escrever Satã pro cara do Japão resistir.
É, claro que não.
Por que não, Lúcifer?
Ele é o demônio.
É, meu nome é Satanás Beelzebu III. Imagina a carteirinha do McDonald's de gerente.
O plano dele é maravilhoso. O plano dele é
para
o mundo.
O crachá dele, só com as iniciais, deve ser fabuloso. O crachá dele de funcionário do McDonald's deve ser fabuloso, cara.
Então ele é um mangá Sekai, que é o rapaz aí, o Satanás. Ele era o Lorde Demônio. Não sei. Que se foda. Tudo é uma merda. É...
Que Sekai geralmente é light novel.
É porque o nome é muito pequeno, né? Aí se fosse o light novel hoje em dia seria. Eu sou o demônio que se transferiu para a Terra, o planeta Terra, e hoje eu desejo trabalhar no McDonald's.
Como dominar o mundo sendo um
gerente
do McDonald's vindo de outro mundo?
Sendo Satanás. Essa é mais ou menos esse nome. Mas enfim, ele tava perdendo uma luta contra a heroína Emília e. Usa uma magia para se transferir para o nosso mundo. Passa por um portal e ele vem para o nosso mundo.
Só que no nosso mundo ele não tem muitos poderes. Ele tem uma energia mágica residual que ele guardou vindo de lá, mas ele não consegue renovar essa magia.
Que ele usa pra fritar batatas.
Então, porque o poder não... dele depende da energia sinistra de onde ele morava antes, né? Então, peraí. A Terra não tem isso, ele não consegue repor.
Eu acho que o McDonald's tem essa energia sinistra, sim.
Não.
Porque o teu palhaço do Satanás lá. O palhaço do Satanás tá lá.
Luke, deixa eu ver se eu entendi. O cara era o rei demônio, era o capeta, o fodão. Isso. Aí ele veio pra Terra e ele usa os poderes dele pra esquentar, pra fritar batatas.
Não, ele não usou os poderes pra fritar batatas. Enfim, ele
não pode usar.
Ele então tem que arranjar o trabalho de meio período para pagar as contas, né? Que ele tem que morar em algum lugar.
É, vale lembrar que ele não vem só, né?
Ele veio com o seu novo companheiro, que é o marido, basicamente.
Marido?
Que ele vira dona de casa do Satanás. E o Satanás tem que botar dinheiro em casa, então ele resolve trabalhar no McDonald's.
Você não assistiu, não, esse anime, sério? Ele é maravilhoso.
Ele é genial. É genial.
Ele tem que ir trabalhar no McDonald's, porque, tipo, é o lugar mais tranquilo de arranjar um emprego, né?
É rápido pra gente.
Assim, né? Caleiro, eu vou te falar que a heroína, né? Desculpa, quando vem pra Terra, ela vai trabalhar no
telemarketing,
tá?
Não é fácil. A Terra não é um lugar fácil. A Terra quebra o espírito de todo mundo.
Eu gosto
muito. Não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém.
O Mao Satã veio pra ter vir o Mao Sadal, e a Yusha Emília, a heroína ali, usa em mim.
E aí, ele resolve então entrar no McDonald's, e o plano dele é ele crescer no McDonald's, virar o líder corporativo e se tornar o governante da Terra e satisfazer todos os clientes.
Eu acho que funciona. É muito bom. Ele já virou funcionário do mês, já ganhou status lá dentro, inclusive.
Então ele fica nessas questões, tipo, ele não pode fritar mal a batata. O óleo da batata tá frio e o cara quer uma batata dele logo. Será que ele usa magia pra fritar a batata rápido? E gastar o restinho de magia que ele tem no mundo?
Rapaz, eu sei que ele usou magia pra poder aprender a língua mais rápido. E quando eles foram parar na polícia, porque eles estavam andando de roupa, tipo, cosplay no meio da rua, sem entender nada. Aí ele hipnotizou o policial pra poder conhecer mais o mundo. Mas isso, acho que ele não usou mais.
Eu acho que essa é uma nova definição pra expressão falando em línguas, né? É uma nova definição isso daí.
Então, é um anime de comédia, mas tem umas porradarias. Só que ele tem que tirar a roupa, né? Porque ele não pode sujar o uniforme.
Porque, obviamente, como ele é pobre, então ele só tem um, né?
Ele só tem um uniforme. E quando ele tem a forma dele verdadeira, ele fica muito mais alto, aí as pernas dele viram aquelas pernas de demônio que parece uma cabra, então parece o chifre. E aí, se ele ficar com a roupa, ela vai rasgar total. Então ele sempre tira.
E vale lembrar que ele tem que sustentar a dona mamãe, porque tem um moleque lá, que também veio do outro mundo, que não faz porra nenhuma você jogar videogame. Então...
Cara, né? A vida na Terra é muito difícil, Vilas. Você não pode jogar o rapaz que virou rico.
Nossa, o Mao praticamente é o que traz o dinheiro pra casa, aí tem o segundo que é o dono de casa, e o filho mimado que fica na internet o dia todo. Nossa senhora, ele tem uma família.
É fácil. Então é isso. Eu gosto muito. Ele é um daqueles animes que, puta que pariu, por que não tem uma segunda temporada?
Pô, né? Mas tem também a matadora de demônios, que é a vizinha dele.
Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa também.
Assim, e pior não. Que a Tio Hotia também é muito maravilhosa. A Tio Hotia é incrível, pô. E ela se apaixonou pelo Satã, sem saber. É isso aí.
É, mas meu chip é com ele e aí.
Eu tô pela Tio Hotia.
Não, acho que é legal demais.
Você sabe que ele já tá casado, não tô entendendo.
É verdade.
Que é o grande husbando dele, maravilhoso.
O Ashiya Shirou, ele não vai deixar.
Então,
ele.
É muito bom. Fica a dica, 3 episódios só. É uma pena que não tem continuação, mas vale a pena você acompanhar mesmo.
É maravilhoso.
Exato, é muito bom.
Engraçado. E veja Berserk também, que é top.
Eu acho que Berserk deve ser mais tranquilo que esse, hein?
Não. É.
Super tranquilo.
Tudo bem. Valeu então, Luke. Vai lá então, camarada Yuri. Se vira aí, é tua vez.
Eita, olha aí, gente. Eu vou trazer pra aqui. Eu pensava que o Luke ia falar dele, mas, não, mas já que ele não falou, então eu vou trazer pra cá. Que é um anime que está saindo recentemente e que eu encontrei muita alegria, felicidade e momentos incríveis dele. Que é Bofuri, Ou como o nome diz, gigante, deixa eu pegar aqui rapidinho.
Isso, é... Light Novel, claro.
Oi? Eu não quero me machucar, então eu maximizarei minha defesa.
Então é isso, você já explicou o anime. Já.
É isso aí mesmo.
Não, mas eu prefiro ele em japonês. Ele é mais bonito em japonês, fala em japonês.
Ai, foda. Ah,
claro, é. Itai no wa iyana no de bogyoroku ni kyoku furi chitai to. Então, tipo, basicamente a história dessa garota é que ela cria. Eu esqueci esse nome principal da garota porque eu não tô normal. Deixa eu pegar aqui rapidinho.
Aí não é Isekai, eu falei errado, tá? Essa
não é Isekai, tá? é só um jogo online. Então lá a gente tem a personagem principal que é a. Que também não tem o nome no mal. Parabéns.
O nome dela.
E que a personagem principal é Kaede Honjo, tá aqui. Ela faz o. Ela tem uma amiga que joga bastante jogos online, que geralmente é MMORPG.
Kaede Honjo é a dubladora.
Não, mas também é da personagem também principal.
Olha aí. Aqui diz que é Maple, né?
Eu sei, mas só que se você tem aqui na sinopse também tem. Kaede Honjo.
Maple é outra coisa.
Cara, o nome desse anime é um xingo, pelo amor de Deus.
Aqui, ó. Depois do seu convite entusiástico, da sua amiga, Kaede Honjo, ela aceita entrar no New World Online. Já tá aqui, pô. Então, vamos lá. A Kaede Honjo, ela entra... Ela aceita esse convite da amiga dela, que já jogava MMOs antes, e aí pra esse MMO novo, que era o New World Online. Muito parecido no sentido do World Art, nesse sentido, que eles colocam lá o aparelhozinho, eles entram no jogo, sem a loucura lá de morrer lá, morrer na vida real. É um anime muito divertido, a gente vai basicamente ver a personagem da Kaede, que ela se torna a Maple dentro desse jogo. Ela decidindo que ela não quer se machucar durante o jogo. E ela escolhe a sua classe como escudo. Grande escudo, acho. Não lembro como é que é o nome específico. E a partir daí, ela basicamente maximiza a defesa dela. Deixando pro lado todos os outros status dela. Chega e ela se torna, pouco a pouco, um monstro dentro do jogo.
Ela ficou overpower.
É demais, demais. É muito overpower. Qualquer coisa que ela faz, ela ganha uma skill nova e absurda. É muito maneiro. Como no início, ela tá lá enfrentando os bichinhos. E aí ela sofre veneno. Ela, pô, tô com veneno, tá, beleza. E aí daqui a pouco ela, mas se eu... Aí, e ela ganha resistência, normal. Ela... Se eu ficar aqui mais um bocadinho, eu ganho outra resistência. E ela ganha.
E se eu comer esse bicho que dá veneno? Ela vai, come e ganha habilidade pra
isso. E ganha habilidade e dá veneno. É genial. Ou então, quando ela tá lá brincando com os bichinhos dão mil dano nela. E aí ela dorme enquanto tá brincando com os bichinhos continuam batendo nela. E ela ganha grande defesa aumentada. Então, tipo, ela a defesa dela multiplica milhares de vezes. Então a Maple é esse monstro que se encaixa naquela música, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. E é isso mesmo, a Maple é esse tipo de pessoa, tá andando, de repente ela encontra um negócio, esse negócio leva a outro negócio que ela se torna absurda. Então é muito maneiro você ver as peripécias dessa personagem incrível, que ela é super divertida, todos os personagens são muito divertidos. Você vai ver como... como ela vai se tornando o grande carisma desse anime. Você vai ver como ela tem essa amiga dela, que depois ela entra no jogo e as duas se divertem demais, as duas fazem uma ótima equipe. Eu vou conhecendo outros personagens que são muito maneiros. Então acho que vale muito a pena você dar uma olhada. É um super anime divertido, super anime bonitinho, bonitinho demais. E super empolga. Você tá sempre louco pra ver qual é a próxima loucura que a Maple vai fazer.
O que eu gosto é que ele não é um anime que, meu Deus, ele é um anime de MMO que o mundo vai acabar se eles não derrotarem um vilão que aparece pra estuprar alguém. Não, é só tipo, são duas meninas jogando videogame, gostando de jogar um videogame que elas gostam de jogar.
Exato. É muito maneiro.
As duas meninas se divertindo. Uma menina quebrando o jogo, que ela quebra o jogo o tempo todo. A ponto, tipo, dos caras que cuidam do jogo, eles têm que nerfar ela. E o nerf só faz piorar a situação, que ela fica mais overpower depois que
ela
tem outra habilidade.
Então... Ela tava de boa do jeito que tava. E aí, quando nerfa, ela diz, não, tem que ficar mais forte. Então, ela
pra quem joga videogame, é legal porque você vê, tipo, coisas de videogame mesmo. Ah, nerfou e tudo mais. Ou uma pessoa muito overpower, todas as pessoas começam a tentar pegar fraquezas pra enfrentar essa outra pessoa. E aí, o mundo do jogo muda por causa disso.
Eu quero saber como é que os programadores pensaram em fazer, botar um negócio que... Só pra descobrir o easter egg na sorte, tipo... Se você comer então, um monstro, você ganha habilidade, olha aí.
Ninguém pensou que, tipo... Por exemplo, deixar o bichinho te bater porque você tá brincando com ele ia acontecer. Porque ela fica, tipo, umas 3, 4 horas brincando com o bichinho batendo nela.
4 não, acho que mais até. Acho que então, ela dorme, né?
Ela ganha uma habilidade overpower no nível 1, que não era algo que devia ganhar. Então é esse tipo de coisa, assim. Ela, na zoeira, brincando com os personagens, ela acaba ganhando coisas que não deveria.
É muito bom.
É muito legal, é muito divertido. Eu realmente gosto bastante desse.
E tem um momento triste até agora, que é o nosso querido Kuromo, tadinho. Eu fiquei meio triste depois que eu fiquei sabendo a história real do mangá.
Não sei. Não,
que o bichinho morreu 10 mil vezes. Eu fiquei
triste. Ah, tá. Não, é que eu li a Night Novel, pra vocês verem como é que eu gostei disso.
Olha aí, caramba, olha aí.
E a Light Novel tem umas coisinhas que o anime pula bastante. Assim.
É verdade.
Você gostou?
E isso é muito bom.
Eu gosto bastante da Light Novel.
Olha aí.
É muito bom, Bofuri, vai lá, assiste. Acabou agora a primeira temporada. Já tá confirmada a segunda aí, vindo.
Isso aí.
E é isso aí, vão lá e assistam.
Assistam.
Ok, valeu pela indicação, Yuri. Agora vamos então pra Joana. Vai lá, Joana. A penúltima palavra vai ser você. Manda abraço aí.
Beleza. Bom, na verdade eu já panfletei esse anime várias vezes, mas é porque eu gosto muito da Eno Ace e eu acho que nesse período da quarentena, como algumas pessoas vão ter mais tempo para assistir anime, é a oportunidade de assistir da Eno Ace. Agora vai terminar o ato 2, né? Então, seria
semana que vem.
É, tipo, basicamente a terceira temporada, né? Porque assim, basicamente você tem o ato 1, que é todo o primeiro ano do protagonista, que é o Sawamura, que ele é numa escola do interior e ele vai jogar numa escola de Tóquio super, super equipada pro beisebol e tal, então vai ter vários desafios, tá? Bem anime de esporte mesmo, você tipo, anime de... Eles não fazem outra coisa, eles só jogam e treinam, literalmente. Às vezes dá um pouquinho de raiva, você queria ver um pouco eles na escola, mas é treino e jogo. Eu queria... Mas assim, é muito legal da Eno Ace, assim, gosto muito. O Sawamura, pra mim, é uma protagonista favorita, assim. Ele é basicamente o protagonista de Shonen, só que ele é muito legal, porque tipo, eu gosto muito quando ele percebe que ele fez muita merda, entendeu? Ele tenta ser uma pessoa melhor. Às vezes os protagonistas de Shonen não fazem isso, entendeu? Eles continuam fazendo a merda.
Eu tenho raiva só do autor, mas...
Ah, não. Isso todo mundo tem.
É, o autor não gosta de Sawamura.
Exatamente.
Ele gosta do Furui e não gosta de Sawamura.
Mas é, eu acho que... É, eu não posso dar spoiler do que vai acontecer, mas eu acho que ele só tornou o Sawamura o que ele é hoje por grande pressão dos fãs do mangá, porque, meu Deus do céu, ninguém aguentava mais.
Ele ia mudar do protagonista. Então.
Pois é.
Pra quem não conhece, assim, é só... pensa no Sasuke e o Naruto. É basicamente isso.
Pensa no Hiei e no Yusuke.
Não, acho que o Sasuke e Naruto é mais.
É porque eu não concordo, porque, assim, os dois são ruins.
Eu ia falar que o Furuya tem menos carisma que o Sasuke, porque pelo menos o Sasuke tinha fãs na época, entendeu? É difícil achar fã do Furuya. É, tem alguns, mas, tipo, é menos. Mas o anime é muito legal, realmente, até pra quem tá sentindo... Né? É. Mas, assim, pra quem sente saudade de esporte, se você tem medo de beisebol, não tem problema. Eu fui assistir o anime, eu não sabia nada de beisebol, sabia que tinha uma bola e um taco só. E dá pra entender. Então, assim, o anime é muito legal, eu recomendo muito. Quando eu terminar a semana que vem, vão ser 178 episódios. Então, assim, né, uma coisa monstruosa. Mas, assim, é bastante coisa. Então, acho que dá pra ver. É melhor que One Piece, por exemplo.
Não é.
Ou outros animes.
Não é. Desculpa.
Não, tô falando em tamanho.
Ah, tá. Desculpa.
Tipo, é melhor do que tipo, ver outro anime com muito mais episódios, entendeu? Outros muito grandes.
É, o da Noice, eu gosto da diferença dele para alguns mangás de esporte, que ele não é aquele mangá de esporte que, ah, eles são um time pequeno contra os times grandes, e você vai torcer para ele por causa disso.
Sim, não, é isso.
Ele é um cara, ele realmente é um dos piorzinhos dentro do time, mas o time é muito grande. Você acompanha o treinamento e o ritmo de um time colegial muito bom. Isso é bem legal de ver.
É muito legal porque normalmente quando a gente pensa, sei lá, Kuroko, Haikyuu ou outros animes de esporte, é sempre o fraco contra o forte. Aqui você tá vendo como é que é a escola forte, sabe? Se o protagonista tivesse numa escola super boa em outro anime. E é muito legal porque não é fácil pra ele estar numa escola boa, porque a pressão é muito maior e ele tem grande chance de nem entrar pro time. Sem falar que o treinamento é muito legal também, porque às vezes o treinamento dos alguns animes de esporte é muito rápido, mas ele não, ele treina, ele sofre tanto pra conseguir chegar na posição que ele quer chegar. É um anime muito engajante, então vai por mim, assim. Eu sempre recomendo ver os dois primeiros episódios, que aí você tem o início, assim, bem bom. E aí, se você gostar, vai em frente, que é quando você vê, você não para mais. Você vê, terminou.
Eu queria até dizer, assim, pra quem gosta de anime de esporte, já viu muito anime de beisebol, eu acho que ele demora um pouquinho pra engatar, mas quando ele engata, ele fica muito bom, tá? É porque, assim, eu quando vim de Major, vim de... tal time não é exatamente anime de beisebol, né? Mas...
Não. É anime do cara lá, que eu esqueci o nome.
Pois é. Mas eu vindo de Major, por exemplo, Major, até por ser uma obra completamente diferente, né? Então, parece que ele demora mais pra engatar e... É difícil você gostar do Samamura no começo, mas...
É engraçado que o meu caso foi o contrário. Eu gostei tanto do Samamura no começo, porque assim, no início o Samamura apanha muito, porque ele faz muita besteira. Só que eu tinha raiva dos outros, não dele. Só que aí depois, quando você começa a entender, somente no arco do Chris, aí você fica, caraca, Samamura, você foi muito imbecil. Mas aí o personagem melhora. Eu gosto muito disso, porque ele faz muita coisa errada, mas ele melhora, sabe? Não é só o protagonista do tipo, tem uma coisa bruta e pronto, de repente fiquei muito bom. Não, ele tem consciência do time, da estratégia de jogo, de ser uma pessoa melhor. Ele é um protagonista, assim, excepcional, eu gosto muito.
Sim, sim, eu gosto muito do Samamura hoje em dia.
Ele só fala muito gritando.
Fala muito gritando, muito, muito gritando.
Tem um vídeo do dublador que quando ele vai falar oxi, 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 ele vira a cara do microfone, porque é muito alto que ele grita no microfone. É muito engraçado. Então, eu recomendo muito, eu gosto muito da Noice, eu acho que é uma boa pedida pra quarentena. Acho que é um anime divertido e quem tá sentindo falta de esporte, fica a dica.
Ah, eu me lembro que esse anime, a gente chegou a ver um pouquinho em cálculo, umas três pessoas, era eu, você e o Ian, se eu não me engano.
Eu, você, o Ian e a Mel.
Isso, a Melima, isso.
Sim, é isso mesmo, Ian, é verdade.
Nossa. Tá, Yuri, eu quero falar que a brincadeira perdeu a graça.
Não, desculpa, padrinho, você tá interrompendo o Ian aí. O Ian tá falando.
Ah, o Ian tá falando. Ok. É. Tá bom. O Ian já terminou de falar? Que eu não tô ouvindo ele.
E a Neta falou que quando ele chorou nos episódios que a gente tava vendo junto.
Quando entrou terra no olho do Samamura lá?
Não, foi quando teve a escolha de quem ia pro time do campeonato.
Ah, que legal.
Olha aí, esse é o padrinho querendo censurar, que tem impressão.
Ah, prefiro, camarada. É, voltando então. Valeu, Joana. Agora, para encerrar o podcast, é minha vez, né? E para não perder o fio da meada, todo mundo aqui indicou animes muito bons, animes que vale a pena, tanto que esse aqui, o Hatarakuma Osama, eu vou ver amanhã, fiquei instigado a assistir isso.
Aham, vai sim.
Vai.
Vai matar.
Só indicações pro Carlírio. Ele viu um, dois, sei lá?
Vi três.
Viu três? Olha aí, parabéns. Quais foram?
Veja no meu mal.
Ô, louco, aí, viu? Inventou, nem sabe o que é.
Não, veja pois no meu mal, caramba. Tá lá no meu mal. É.
Sabe falar, não é, padrinho?
Então, o anime que eu escolhi. Cala a boca. O anime que eu escolhi, ele vai meio que na contramão de tudo que já foi citado aqui. É, porque ele é baseado num mangá shonen. Tá? No mangá shonen. Ele foi exibido na temporada de abril de 2007, o anime dele. Tá? Foi animado por um estúdio bem pequeno na época, o Fio. O nome do estúdio era Fio. Né?
Bom estúdio.
Totalizou 26 episódios o anime, temporada única.
Eu tava com muito medo de tu indicar se tinha que não soma.
Até poderia, mas não ia ser, não.
Eu gosto de Shogoki.
Eu gosto de Shogoki. Mas não vou indicar ele, não. Eu vou indicar algo que com certeza só eu vi nesse grupo aqui. Eu tenho quase certeza que só eu assisti. E eu tenho certeza que ninguém vai assistir depois do que eu falar, mas tudo bem.
Como foi a indicação lá do seu Guilty Pleasure, maravilhoso, né?
Olha aí.
Então, Cross End, né? Ah, então tá bom. Não foi Cross End, não. Deixa eu falar.
Cross End você gosta.
Ah, prefiro. O anime que eu vou indicar aqui se chama Nagazarete Airantou. Tá? Nagazarete Airantou conta a história de um garoto com seus 13, 14 anos, chamado Yukito.
Yukito!
O Yukito, ele estava em alto mar, numa viagem normal com o pai dele e com a irmã. Quando bateu uma tempestade, ele caiu do barco, né? Caiu do navio, começou a se bater nas águas. Se bateu quase que a noite toda. Quando amanheceu, ele estava nas areias de uma ilha. Aí uma menina chamada Suzy salvou a vida dele, meio que sem querer, mas salvou. Na verdade, quase matou ele, de novo, né? Quase acabou matando ele. E ao andar pela ilha para fugir dessa Suzy, passado algumas coisas, e ele tentar conhecer a ilha melhor, ele foi descobrindo que ele não estava num lugar muito normal, não. Porque basicamente só tinham mulheres na ilha. Basicamente, nesse anime também, os animais que vivem nessa ilha também não são normais. Assim, não no ponto de vista que a gente está acostumado a ver, por exemplo, um urso, que a gente está acostumado a ver o urso é grandão, causa medo, tipo, é peludão, tem unha grande, por aí vai. O urso nessa ilha parece um tamanduá super crescido, basicamente. Enfim, o que acontece é que nessa ilha, realmente existe uma população de 101 pessoas, sem contar o Yukito, mas essas 101 pessoas são mulheres, ou melhor, meninas, ou melhor, adolescentes.
Todas elas se perderam na ilha, assim, ou tem alguma coisa especial que faz mulheres nascerem?
O anime não explica isso. Eu não vou inventar. O anime não explica isso.
Aí é uma pergunta válida.
Eu também acho válida.
Porque se não tem adultos.
Tem um adulto que é uma senhora de 80 e poucos anos lá.
Mas se só tem mulheres.
Peraí. Então só tem uma senhora.
Isso.
Mas só tem uma senhora. Essa senhora pariu todas as 108.
Você já viu Jurassic Park? A natureza acha seu jeito.
É verdade. Isso é verdade. Eu não tenho mais perguntas.
Yuri, deixa
na área agora.
Yuri, você falou uma coisa bacana agora.
Eita porra.
Morre, Glaucio. Então, assim, Yuri, o que acontece é o seguinte. Essa senhora, ela conta um pouco de como ela foi parar nessa ilha, que ela teve a mesma história que o Yukito, ela tava num barco, o barco caiu, ela foi nadando e parou na ilha, só que nele não tinha ninguém.
Isso é lógico, no final ele tá todo mundo.
Eu pensava que na ilha
tinha 108 homens. É isso que eu tô pensando, deve ser lógico isso, né?
No final todos estão mortos.
No decorrer desse anime, que vão aparecer dos outros personagens, as personagens, pelo menos dizendo, coisa e tal, ele vai envolvendo num tipo de humor, assim, muito elevado, tipo...
Elevado.
Eu me lembro na época que eu vi esse anime, que foi um dos primeiros que eu acompanhei, assim, na época de lançamento, por assim dizer, eu morria de dar risada das coisas que ocorria ali, hoje em dia, tipo, eu reassisti um ou outro episódio pra eu ter certeza do porquê que eu ria naquela época, eu não consegui descobrir porquê que eu ria naquela época.
Nós eu não consegui jovens, ter... Carleiro. Nós
Carleiro do passado,
eu ria explicar. Naquela época.
O Carleiro não era tão jovem assim, né?
Luke, quando eu vi esse anime, Luke. Oi, Luke, tudo bem? Oi, então, bem. Quando eu vi esse anime, eu tinha 28 para 29 anos. E aí?
Era jovem, assim. Era jovem. Jovem demais.
O Luke deve ter 29 anos, 30.
28 para 29 anos. 28 para 29 anos.
Eu tenho 30, mas tudo bem. É, acontece.
28 para 29 anos naquela época, hoje calma eu tenho 31. Calma aí,
todo mundo aqui tem 30?
Eu tenho 32. Eu tenho 41. Eu tenho 31, na verdade, né? Vou
falar. A Rafa é mais nova.
Eu tenho claramente 60.
Não, o Yuri é o mais novo daqui.
É, sem dúvida. Eu tenho 23.
Sério?
Ele é uma criança. Sério? O Yuri é uma criança.
Gente, eu sou mais velha que o Yuri.
Olha aí, a vida é assim, filha. Festa não.
Trocada.
Não, bom, que os homens nunca ficam maduros, né? Então,
é verdade. Principalmente quando eu tiro a barba. Quando eu tiro a barba, eu fico com um cara de 15. Eu já fui impedido várias vezes de comprar bebida no supermercado.
Assim, bom, eu nunca vi pessoalmente, mas todas as fotos que eu conheço suas, você tá sem barba. Eu acho que eu nunca te vi de barba.
É porque minha barba não é bonita. Minha barba não é aquela barba completa que vem pra frente, não faz o bigode. Não, a minha barba, ela só faz o contorno do rosto. É aquela clássica barba de pescoço.
Voltando então aqui, deixa eu voltar aqui. Após essa conversa interessantíssima sobre a barba do Yuri. Então, assim, dentre os personagens desse anime, eu destaco o Ikuto, claro, porque eu no lugar dele também estaria louco, igual ele ficou lá naquela ilha, porque ele ficou louco em várias situações. Um dos momentos mais inusitados do anime foi logo no segundo episódio, em que aquela senhora de idade que eu falei... ela quer que hajam descendentes na ilha, e então o Ikuto surge em boa hora. Então o que acontece? Ela promove uma corrida entre as meninas, e aquela que vencer a corrida fica com o Ikuto.
E como é que as meninas nasceram?
Você realmente gostou desse anime, cara?
Qual é o nome do anime?
Naga Zarete, a ilha.
É o que tem um pouquinho.
É o que tem um porquinho.
É o mascote do
anime. Isso aí,
o nome dele é Tonkatsu.
Não lembro se gostei. Faz muito tempo que eu assisti. Mas...
Eu vou ser sincero, hoje em dia ainda gosto, só que eu não consigo rir igual ria naquela época. Tá, é só isso. E por que eu tô indicando esse anime? Porque ele, pra mim, eu tô falando pra mim, obviamente, ele ainda é agradável de se ver, tirando uma ou outra cena mais, assim... Vamos dizer, pulável, que dá pra você apertar pra frente ali no teu player, que não vai fazer diferença nenhuma. Tipo uma cena do terceiro episódio, que eles estão numa floresta, eles vão caçar cogumelos pra fazer o jantar e...
Ai, meu Deus.
E os cogumelos têm uns formatos meio estranhos ali.
Mano, né? Parece que eu tô vendo de novo.
Tipo, os cogumelos têm 1,80 de altura e um formato meio estranho.
Ah, meu Deus.
Carlinhos, tá seguindo.
Esse é o padrinho mesmo, esse é o padrinho.
A minha personagem favorita nesse anime se chama Mei Mei, que ela acabou sendo uma... sofrendo do mesmo mal do Ikuto no meio do anime, ela caiu de um navio e foi parar naquela ilha. E, só que ela trabalhava numa... Ela era... Trabalhava
gente, é Lost. É Lost.
Ela trabalhava...
É Lost, sem dúvida.
Ela, enquanto estava na cidade grande, trabalhava em um circo, ela fazia malabarismo. Só que ela... Toda vez que ela ia se apresentar, ela caía, se espatifava, não porque ela não soubesse, mas porque ela tinha medo de contato humano. Ela não se sentia bem com as pessoas olhando para ela, tentando interagir com ela. Então ela sumiu dali com a ajuda de um, vamos dizer assim, de um capa, né? Porque ela descobriu um capa na cidade, é longa história. E ela e o capa foram para essa ilha, né?
E foram para a ilha, onde ela vai ser forçada a ter
os melhores episódios do anime são do Ikuto e da Suzu ajudando a Mei Mei a se misturar com o pessoal da ilha. São os melhores episódios do anime disparadamente. Ainda consigo rir deles. Ainda
caramba,
olha aí. E principalmente com o Ikuto, porque ele cisma que as capas não existem, e aquilo é uma tartaruga com uma couraça na cabeça. Não faz é sentido. Um capa. Não é um capa. Até que o capa dá um soco nele lá onde dói, e ele cria juízo na vida. E isso acontece, o anime mostra isso.
Eu pensei que você ia dizer que o capa chupava a alma dele pelo cu.
Não, isso é Sarazamai.
Eu pensei que você ia dizer que o garoto viu o zíper nas costas.
Cara, ontem eu assisti o primeiro episódio de Sarazamai, gente. Que experiência foi ver o primeiro episódio. Eu nem tava preparado
pra ver os outros 10. É genial.
Eu vi esse primeiro episódio no trabalho.
Pior ainda.
É uma experiência maravilhosa você ver capa saindo pelo cu do monstro, é isso aí.
Demais.
Não é o capa, é o cu toda má.
O quem que nunca? Que capa? Dito isso, quem nunca?
Então, esse é o anime que eu tô indicando, com 26 episódios e momentos assim que você pode dar uma passada pra frente no play, que não perde nada. Nagasarete Airantou, de 2007. Muito legalzinho, personagens legais. Dá pra rir de muitos momentos ainda hoje em dia. Só que eu não consigo mais rir hoje em dia do anime inteiro igual eu ria naquela época. Juro que eu tenho vontade de voltar pra aquela época, me ver vendo esse anime e tentar entender porque eu ria das mínimas coisas que nele ocorriam.
É porque você era inocente, você não percebia, o Eti inacreditável que ele tem já na capa do anime.
Pois é, é absurdo.
Cara, Eti por... ele tem muito Eti, realmente. Ele tem
demais
muito...
até.
Eu só vi imagens e já estou chocado.
Gente, só de escutar a premissa da história, eu já tinha certeza que era Eti, tipo, um homem numa ilha de mulheres, sério.
Bom, eu já vou adiantar o final.
Se é na ilha, tem episódio da praia.
Como?
Nossa, sem dúvida, sem dúvida.
Numa ilha deserta, claro que vai ter praia.
Meu Deus, todo anime, todo episódio desse anime... É um episódio na praia, é isso mesmo?
É.
Não, todo
medo.
Não, jamais. Praia, 26 episódios, posso te garantir que 19 se passam ali. Olha na praia.
Não.
Esse é o Carlinho.
Parabéns, o padrinho sempre me impressiona.
Tem tanta praia assim, um michô, e a menina mora na praia. Porra.
O final do anime é tão aberto quanto o início dele. Porque no final o Ikuto, ele encontra a irmã dele no oceano, que ele consegue de alguma forma ir pro oceano para tentar voltar para casa, ele consegue, dá-se um jeito, com a ajuda das meninas lá da ilha e tal, todas elas chorando, o Ikuto não vai voltar mais.
Ele se chama Jangada.
As meninas ajudam o cara aí, mas elas ficam na ilha?
Sim, porque ali é onde elas vivem, elas não conhecem o mundo.
É Lost, é Lost,
menino. É Lost.
Fica na ilha.
Ele tenta sair da ilha e volta do outro lado da ilha.
Depois que ele sai da ilha, ele encontra a irmã e ele vai pra Tóquio. Calma, Padre. Deixa eu fazer minha fanfic. Depois que ele sai da ilha, encontra a irmã e vai pra Tóquio. Depois vai a Mei-Mei, depois de sair da ilha. Ela encontra com ele lá em Tóquio e diz: "We have to go back,
Não, eu tenho uma melhor. Eu acho que ele encontra a irmã dele e fala o nome do anime, que é Vamos para a Ilha das Orquídeas Azuis.
Olha aí. É a Ilha das
Orquídeas Azuis. A tradução é essa, eu vi.
Bonito, hein?
Ele tá na jogadinha dele ali no oceano, daí cai uma tempestade, a tempestade estoura a jangada dele, ele fica meio que à deriva. Aí aparece um barco, ele escuta uns gritos meio interessantes, porque ele reconhece de quem é esses gritos.
Ele tá no inferno e não sabe. Que absurdo.
Aparece a sombra da irmã dele lá no barco e atrás da irmã dele um monte de cara musculoso. Assim, um monte de homem naquele barco. Aí ele
foi pra Ilha dos Homens. Que filho.
A gente vai ver um homem numa ilha de mulheres, perdeu o melhor anime, a menina era filha dos homens.
Pois é, perdeu o melhor anime de todos. Imagina que ele tá fazendo o arco do Sanji, onde ele vai pra essa ilha cheia de homens mais musculosos, e ele vai treinar fugindo desses homens musculosos.
Deixa eu terminar, por favor, pra começar ali.
É meio nojento o arco do Sanji, mas tudo bem. Ele não
foi pra ilha. Pois é, tá meio nojento.
Deixa eu falar.
Ele tá no barco, não foi pra ele, ele tá no barco. Aí ele é recepcionado pelos homens, os homens falando: "Ah, então você que é o irmão da nossa rainha, dele é rainha? Ela foi parar na nossa ilha e desde então ela vive cuidando da gente, vive cuidando dos nossos machucados, vive fazendo nossa comida, vive nos ensinando matemática e português. Ela é uma deusa que caiu nas nossas vidas, não sei o que, coisa e tal." E os caras tudo musculoso, troglodita e tal. Aí eles fazem o convite pro Ikuto ir pra ilha deles, morar com eles lá, ele fica pensando nas meninas na ilha, ele: "Não, vou voltar para onde eu tava." Daí a irmã dele fica descrente, que a irmã dele queria, porque queria que o Ikuto fosse para ele onde ela tá. Ele pede: "Por favor, cuide da minha irmã para sempre, que eu tô voltando para onde eu não deveria ter saído." Aí
ela fala: "Deixa eu te apresentar todos os seus novos irmãos."
Daí cara, tinha uns 50 homens naquele barco, mas tudo bem.
É que tivesse um ancião na Ilha dos Homens que fez a mesma proposta que a anciã da Ilha das Mulheres fez.
Eu não duvido. Eu não duvido, mas tudo bem. Aí ele voltou pra ilha lá onde tá as meninas. E o anime termina ali com ele correndo das meninas, porque a idosa evitou de fazer uma segunda grande corrida pra ver quem é a esposa do Ikuto. É isso aí.
Cali, posso fazer mais uma pergunta?
Oi.
Você indicou o anime e contou o final do anime?
Sim.
É porque não é pra ver, Luke. Entendeu?
O padrinho ele não cansa de me surpreender.
É um final previsível.
Toda vez ele traz animes que eu não fazia ideia que existiam. E ele sempre não tem a menor pretensão de que as outras pessoas assistam.
Exatamente.
Ele sempre conta o anime inteiro. É impressionante.
Eu já contei o início e o fim, porque o enredo dele é um negócio descartável, na verdade. Você vai assistir ele pra se distrair, pra rir da nuance, pra
ver nuance? O que nuance?
São muitas nuances. O tom de azul dela claramente representa uma tristeza inerente de estar numa ilha fora do... fora de, não sei, foda-se, não caguei. eu até fazer uma indicaçãozinha, mas foda-se.
Antes de já encerrando, a idosa chega a falar pro Ikuto, quando conhece ele no final do primeiro episódio, que a ilha pertence ao território japonês, mas todo mundo exterior, incluindo o próprio Japão, desconhece a existência da ilha.
É lógico. Faz todo sentido.
É lógico.
É lógico mesmo.
Enfim, aí, essa é a minha indicação. Né? Uhum. Essa foi a minha indicação para falar. Ela foi. E Evilásio, encerra aí falando do anime que o João citou lá nos comentários.
Então, alguém tem algum anime que ele citar rapidinho sem explicar muito?
Promare!
Kajikara Mamoru.
Nishijou é maravilhoso. Nishijou é
bom. Eu quero indicar Barakamon, que no final do
é maravilhoso!
Anime, é bom. Ele termina com. Não, não vou falar o final do anime.
Também não, eu queria indicar Steven Universe, opa, no anime.
Steven é muito bom.
Barakamon me irrita um pouco, não por causa do anime, mas por causa de um comentário do Bebop em um SMA do passado, que ele chegou a indicar Barakamon, pô, eu vi esse anime, gostei, chorei bastante quando acabou. Não, olha o que ele falou. Chorei bastante quando acabou, gostei demais do anime, mas depois comi um chocolate e esqueci do anime daí. O Bebop falou isso no podcast.
Aliás, outra informação. Dia 1º de abril entra a última leva de filmes do Estúdio Ghibli na Netflix, então também tem filme do Estúdio Ghibli pra ver na Netflix.
Ou pra não ver.
Mentira, e claramente não é mentira, porque é 1º de abril.
Eu acho que você pode fingir que viu, só falar, ah, eu vi, é legal, para as pessoas falarem, olha aí, você é um otaku. Oh, né? Não precisa ver essa merda, não.
É bem ruim.
Vejam nesse período de quarentena, vejam, por favor, Mimi Osso Maseba e Karigurashi no Ariete. Vejam esses dois filmes, por favor.
Os filmes do Ghibli são legais, recomendo.
Assistam o Mononoke. E já tá bom, mas pode assistir os outros também.
Ah, pensei que você ia falar Náusica. Do Vale dos Ventos.
Exato. Cara, não pode esquecer de falar isso aí.
Joana e Yuri, isso virou um meme lascado.
É que a gente viu Náusica junto.
Toda hora. Nossa, aquela é a Náusica? O Yulu, nossa, aquela é a Náusica? É a Náusica. Do Vale dos Ventos. Aí toda hora que acontecendo uma coisa, aquela é a Náusica, no Vale dos Ventos. Ah, lá que tá acontecendo aquele carinha, o velhinho, no Vale dos Ventos. Ah, aquilo ali, não sei o que aconteceu.
Mas Náusica não é Gimli, né? Então...
Isso me lembrou o meme descarado. Foi o filme inteiro isso, cara. Não sei o quê. Do Vale dos Ventos.
Enfim.
Né? E Náusica não é bom, né? Então a gente não precisa indicar.
Aliás, também outra recomendação: tem Cells at Work no Netflix, que é, né? Que é Hataraku. Eu não sei como é que fala o nome japonês.
Hataraku é bom.
Assista pra valorizar seu sistema imunológico, porque em momentos de pandemia a gente precisa.
Vejam pra ver as plaquetas.
As plaquetas, elas são pequenas pílulas de alegria que vão deixar o seu dia mais feliz só de você ver.
Isso é verdade.
Plaquetas!
Enfim. O JP indicou o anime Seoyaki Kitsune no Senko-san.
Não faço ideia.
É um anime com garotas raposa, pelo que eu tô entendendo.
Ó, Deus.
Aquele da menina que fica na casa do cara.
Não sei.
Falou aí de 500 animes ao mesmo tempo.
É a menina raposa que fica na casa do cara e o cara fica passando a mão no rabo da menina.
Não,
é
500 animes.
Mas você falou mais dito isso. Eu acho que tem mais de um que tem isso mesmo. Eu concordo.
500 animes ainda.
Esse especificamente que o JP indicou, eu não sei. Mas parece ser um anime de comédia. Comédia, romances, Life of Life, Sobrenatural. Fica a dica aí. Conheça um Senko-san.
Enquanto a gente falava de Nagasaki Teretomo, melhor, eu falava, o JP soltou essa aqui. como elas se aguentavam? Ela fez essas meninas com o dedo?
Caralho, olha aí.
Tá. Aliás, também outra coisa. Beastars tá na Netflix também, lembrei agora, vai assistir.
Sim, vejam
do. Só que Beastars é tenso e vai te lembrar da sociedade. Sociedade é uma merda.
Não acho que Beastars é bom pra ver nessa época, não. Desculpa, não é.
O JP indicou aqui também, sem saber o nome, o Tio Ten Kazoku, tá?
Grande Tio Ten.
Muito bom, Tio Ten Kazoku.
A primeira temporada é boa, só que se você não assistir logo tudo de uma vez só, você vai cansar.
A primeira temporada é excelente, eu nunca vi a segunda, mas verei um dia.
Exato. Se você não assistir tudo de uma vez só, você vai cansar, digo logo.
Mas aí é porque demorou 2 anos pra sair, né? Então...
Outro anime, tipo, Tsuritama, é Pesca e Aliens.
É maravilhoso, maravilhoso também.
E aí, falando de Tama, eu trago também Gintama. Se você tem tempo agora aí, durante essa quarentena, assista Gintama. Gintama é muito bom. Comédia sem noção, maravilhosa, assiste aí.
Outro anime bom pra ver nessa época é Area de Imagination.
Eu queria tirar só uma dúvida com o Luke.
Ikamusume.
Eu queria tirar uma dúvida.
Shiryaku e Ikamusume, muito bom, cara.
Eu queria tirar uma dúvida rapidinho com o Luke. Se você indicou Berserk é porque ele é o primeiro de mangá na lista do mal.
Não sei. Eu indiquei porque era Berserk. Tranquilo. Só pra saber.
E eu tava olhando a lista de 100 animes do mal pra poder escolher o anime que eu ia indicar. E aí tem alguns animes aqui que talvez sejam interessantes, então deem uma olhada lá. Não vejam todos, tipo, Major Biz, não é uma boa época pra você ver Major Biz.
Major Biz é pesado demais. É.
Talvez Mob Psycho, primeira temporada sim, segunda temporada já não sei tanto.
Não, as duas são geniais.
É maravilhosa? Assiste. Mas ela tem uns lances meio tristes. Então não...
Mas é muito bom, depois você vai chorar, você vai chorar de felicidade.
Tem Haikyuu, que inclusive tá terminando a quinta temporada?
A quinta? Peraí, quinta?
É quinta, né?
É quarta, não?
É quarta?
É quarta.
Então tá.
Susto da porra. Eu não vi aí.
Tem Top Gun Rinlagan, que sim. É bom pra dica aí, assistir qualquer época do ano. E se você quer ver só um filmezinho rapidinho, tem...
Caraca, vai fazer passar a lista do mal.
Rapidinho, tem o... Monokime, que eu já falei, tá no top 50. Okami Kodomoto no Ame to Yuki, que também é muito bom.
Tá na Netflix, inclusive, tá, gente? Pode ver lá.
E...
Thunder Wars também.
E o Castelo Animado também do Gimli, tá nessa lista de 50.
Vai entrar dia 1º de abril na Netflix.
É isso aí. É isso. Vamos terminar por aqui.
E o Castelo Animado não é no Vale do Vento, tá? Só pra você saber.
E o JP de como Mushishi, mas eu não tenho muita certeza, não.
Não, Mushishi não é bom, não, cara. Desculpa, Mushishi é um bom. Dá pra ver a quarentena, não.
Na quarentena você já tá contemplando nada.
Acho que é complicado.
Na quarentena você já tá contemplando nada. Mushishi você vai contemplar o nada com música maneira.
E vai ter muita gente doente, então é meio complicado. Enfim.
Dito isso, eu só queria trazer mais um aqui. Saikiku Suo no Psainan. Maravilhoso. Tem na Netflix 2 temporadas, acho que é 3, acho, na verdade. E as 3 temporadas são boas. Do mesmo jeito que Gintama, tem uma comédia absurda e muito maneira. Eu gosto muito.
É isso aí.
Cavaleiro do Zodíaco.
Assista.
Não, se todo mundo pode falar coisa, eu posso falar qualquer.
Pode
aí,
falar. Você gosta?
Qualquer um, vai lá, traz aí.
Não sei.
Tá,
Shiryu amigo!
Yoga? Não, deixa eu falar.
Assim, o Luke tá indicando Cavaleiros do Zodíaco antigo, não o novo que saiu na Netflix.
Não, o novo, o Bueiro. Maravilhoso.
Nossa, melhor Bueiro. Melhor Bueiro.
Por favor, não. Por favor, não. Enfim.
Me chama de lixo e me enfia no Bueiro.
O Bueiro é legal, tá? Só quero deixar bem claro. O Bueiro é realmente legal.
Eu sei, por isso me enfia lá.
Tá errado já isso aí. Lugar de lixo não é Bueiro, não.
Enfim.
Então me chama de água suja e me joga no banheiro.
O Bueiro é a entrada pro torneio galáctico. É maravilhoso isso.
Mas fala essa fala, me chama de chu.
Me chama de quê?
Água de chuva que vai pro Bueiro.
Pra eu ouvir água de chuca. Caralho, olha aí.
Mas não é esse bueiro, porque esse bueiro não deixa nem entrar. Enfim, vamos lá.
Eu vou chegar pra alguém um dia na minha vida. Um dia, vou eu terminar. Prometo aqui. Um dia eu vou chegar pra alguém e vou falar, me chama de Xuca. E vai ser incrível. Eu espero que a minha vida eu viva o bastante. Eu tenho um novo objetivo na minha vida. E é isso. Muito obrigado.
Por favor.
Eu acho que até vou filmar, velho.
Eu gostaria muito de ver.
Obrigado, obrigado. Gostei bastante. Esse novo objetivo da minha vida.
Luke, filma, tira fotos e mostra pra galera no grupo, por favor.
Enfim, obrigado, JP. Obrigado a todo mundo que escutou ao vivo. Obrigado aos participantes. A gente vai encerrando por aqui. Considerações finais. Luke Lucas, só isso, Xuga, ou quer mais falar alguma coisa?
Me chama de Xuga, Ivan. Quanto já meu objetivo de vida já foi.
Chuchu.
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 Gostoso demais.
Bom demais.
Peraí, eu vou meter. Luke, você gosta de chuchu?
Não sei de nada. Enfim, eu vou lá terminar a podcast.
Quem nunca? Quem nunca?
Jojo, considerações finais.
Lave as mãos, fique em casa, mate o presidente. Boa noite, gente.
Boa!
Ei, caralho, porra, muito foda. Melhor, melhor.
A gente não podia falar de política aqui, pelo amor de Deus.
E matar o presidente não é política, é uma boa ação.
É uma boa ação.
É verdade. É apenas sensatez.
Enfim.
Ai, meu Deus.
Carlírio Neto.
Agradecendo a você que nos escutou, agradecendo aos colegas aqui. Visita o Netuin, visita o Animecote, dê uma olhadinha no Twitter da iniciativa Kyodai, que é @ikyodai, com notícias sobre a animesfera, mangás, tokusatsu em geral, o que tiver por aí do nosso universo geek de cultura japonesa. E daqui 15 dias, ou melhor, daqui 14 dias, estaremos aí com o Kyodai Podcast número 118. É isso aí.
Boa.
Tá. Em Yuri Guimarães, por favor.
Vamos lá, gente, a gente tem o Discord opinando, se você quiser. É claro. Se você quiser ir lá para conversar com a gente tá sempre por lá. Chegando perto do final de semana, nós temos a nossa programação do final de semana. Na sexta-feira nós teremos essa causa.
A redundância foi maravilhosa. Chegando perto do final de semana, nós temos a nossa programação de final de semana. É isso aí, cara.
Tá. Mas é isso aí mesmo. Porque aqui só funciona assim mesmo. Redundância é a minha vida. É uma redundância que eu não posso fugir. E é isso aí, muito triste. E aí, chegando na sexta-feira, nós temos a nossa call de filmes sobre RPG. Nessa semana vai ser a call de filmes, se Evaldo puder participar. Então, ficamos aí na espera.
Se sobreviver até sexta, eu participo.
Força aí, Evaldo. E se você participar, não se esqueça que o filme é seu, Evaldo.
Porra! Então vamos lá, vai ser um filme Netflix.
Clássico, clássico. Chegando no sábado, nós teremos a gravação do Epilante Shimbun. Imagino. Claro, se o Epilante puder. Então.
Ah, isso eu vou dar um jeito. Apesar de que eu tenho que fazer mesmo.
Beleza, beleza. Então no sábado nós teremos às 7 horas, horário de Brasília, e Epilante Shimbun. E chegando no domingo, nós teremos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes nessa temporada, a gente assistiu toda ela. Essa temporada a gente tá vendo Inspector, ou Kyokou Suiri. A gente tá vendo Pet. E, infelizmente, o nosso grande prêmio dessa temporada, que foi Eizouken e o Ateu da Final, acabou semana passada. Então,
ótimo final.
Pois é, foi incrível. A partir dessa semana, vai ser só tristeza e depressão, que a gente vai ver aí. Só o Pet e Kyoko Siri.
Eu vou te falar aqui que Kyoko Siri tá me deixando muito puto.
Tá, demais, demais. Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Sério mesmo. Enfim, então é isso, gente. Uma boa noite pra vocês.
Certo.
Eu entrei na vibe do final da call de domingo.
O filme que a gente vai ver sexta, já fica indicação aí pro pessoal, vai ser o Drug King, que é um filme coreano. Que tem o cara que faz o pai do Parasita. Então, obviamente, é bom. Tá mais difícil.
Qual o nome do filme?
Drug King. Drug de...
O Rei das Drogas.
Isso. É um...
O Zé Droguita.
É um filme que ele é chamado aqui de... Não, tem como... Dizendo que é um filme baseado em crimes verídicos. Olha aí. Eu não sei o que isso quer dizer, se o crime, se o filme é baseado em fatos reais ou se fazer o drogas crime é um verídico. Crime.
Usar drogas.
Usar drogas é um crime verídico. Faz todo sentido. Traficar também.
Não, mas diz o que é filme baseado na vida real.
Tipo, você vê o filme e o cara tá roubando bombom na loja Americanas. É um crime verídico.
É verdade, é verdade. Instalar uma monarquia no estado democrático.
E é isso, então, semana que vem talvez tenha um anime sobre Shinsekai Yori. Péssimo momento pra gente falar de Shinsekai Yori.
Porra, mas... demais, velho. Demais.
Eu tô quase dizendo, vamos pular? Porque
tá... Não, a gente não precisa pular, a gente pode trocar, tá ligado? Não,
pular sim, né? Trocando ele, claro.
Ah, sim, sim. Acho que
qual é o próximo, hein? Qual que é o próximo, depois dele?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí rapidinho. Tunime.
Boa noite. Tchau, tchau.
Que isso, que absurdo.
Pô, vou te falar que pro tamanho pra que geralmente não tá nem tão grande.
Beck, próximo é Beck.
Então pronto, vai ser Beck. Próximo Tunime vai ser Beck. Daqui pra semana que vem.
É bom falando Beck em crimes reais aí.
Olha, é verdade.
Não, deixa de ser verdade.
Todo mundo pegando aí seu sanduíche.
Falando Drag King também, né? Então, tá aí. Enfim, é isso, pessoal. A gente se vê, então, daqui a 2 semanas. Falou.
Falou.
Falou, gente. Falou.